Conhecendo a História pelo Rádio. O programa que leva mais cultura até você. Hoje você vai conhecer São Pedro de Alcântara, a primeira colônia alemã de Santa Catarina. Fique conosco, aqui você tem mais cultura. Século XIX. A Alemanha vive um período de guerras. As condições de vida são difíceis e as pessoas obrigadas a pagar vários impostos. Os homens deveriam lutar nas guerras. O povo alemão estava sob regime de semi-escravatura. Não existia esperança na recuperação daquele país.
1812. O Brasil inicia a política de colonização por meio da imigração. O governo quer garantir o crescimento econômico e o aproveitamento da grande quantidade de terra ociosa existente no país. Para isso, concede terra e benefícios aos imigrantes.
A Alemanha, por estar vivendo uma situação muito difícil, tornava-se um bom mercado de imigrantes. Para aumentar o número de pessoas dispostas a abandonar aquele país, o governo brasileiro mantinha agentes de imigração na Alemanha. No entanto, esses agentes começaram a fazer falsas propagandas e promessas. Eram tantas mentiras que o governo alemão proibiu a saída de imigrantes com destino ao Brasil.
Mas já era tarde. Milhares de colonos, artesãos, religiosos e professores já haviam deixado o país em busca de terra e esperança no solo brasileiro. Eles foram deslocados para vários núcleos de colonização no Brasil. Mas só nas colônias do Sul havia clima semelhante ao da Europa. Por isso, apenas esses núcleos prosperaram.
Entre eles está a primeira colônia alemã de Santa Catarina. Agora que já conhecemos a conjuntura da época, podemos entender como foi criada a colônia São Pedro de Alcântara, tema de nosso programa de hoje.
Iniciamos agora a viagem ao Brasil. Estejas conosco, Senhor. Indica e abre o rumo. Estejas conosco no mar com tua mão paternal. Assim, chegaremos com certeza às terras do Brasil. Quantas vezes chamamos a ti, Deus Senhor? Se nos apresentou agora uma terra para onde nos dirigimos, seguindo teu sinal. Orientados por tua mão, nos abrigarás bem nas terras do Brasil.
Mais do que pedir proteção, a letra da canção entoada pelos alemães que vinham para o Brasil refletia esperança na terra desconhecida. Eles só não sabiam que até possuir essas terras passariam dificuldades.
Em setembro de 1828, Monsenhor Pedro Machado de Miranda Malheiros, imperial inspetor da colonização estrangeira, autorizou o desembarque dos 523 imigrantes no porto do Rio de Janeiro. Eram originários, em sua maioria, da região de Eifel, localizada no sudoeste da Alemanha, no norte do rio Mosela, na margem esquerda.
Na capital do Império, foram acrescentados ao grupo de imigrantes 93 homens liberados da chamada Legião Alemã e mais 19 ex-integrantes do 27º Batalhão de Caçadores de Santa Catarina. Eram 146 famílias, totalizando 635 pessoas.
Do Rio de Janeiro, foram enviados em 28 de outubro de 1828 a Desterro, hoje Florianópolis, no sul do Brasil. Dois navios fizeram o transporte dos imigrantes. Aportaram em 7 e 12 de novembro de 1828.
Após a chegada de Desterro, os que foram transportados pelo navio Marquês de Viana ficaram alojados nos quartéis da capital catarinense. Os que vieram no navio Luísa, por haverem adoecido durante a viagem, foram isolados na armação da Lagoinha, na costa oriental da ilha de Santa Catarina.
Nos alojamentos que não possuem condições decentes de permanência, passaram o Natal, a virada do ano, ficando ainda todo o mês de janeiro. Os colonos alemães, acostumados ao trabalho, estavam cada vez mais impacientes com a demora das entregas dos lotes. Eles haviam trazido sementes da Alemanha, que já estavam quase todas estragadas. Mesmo com as promessas não sendo cumpridas, eles não desanimaram.
No século XVII, foi aberta na Mata Virgem a Estrada dos Tropeiros, que ia de Desterro a Lages. Ela fazia parte da estratégia de defesa. Estava planejada a construção de colônias para ajudar na proteção e no desenvolvimento econômico da região. Mas vários problemas adiaram o plano das colônias em 28 anos.
Silvestre José dos Passos era o último morador da estrada. A mando do governo, foi feito por ele um reconhecimento das terras e uma espécie de projeto de assentamento das famílias imigrantes. À margem desta estrada, foram levadas as primeiras famílias alemãs. O governo, pela portaria de 9 de fevereiro de 1829, nomeou Passos diretor da colônia dos alemães, com a incumbência de implantar e erguer os edifícios necessários para a recepção dos imigrantes.
Em 1º de março de 1829, já se encontravam cerca de 60 pessoas no núcleo que viria a se chamar São Pedro de Alcântara. Aos poucos, foram sendo transportados todos os colonos que estavam em desterro. Começavam, assim, a se erguer no meio da Mata Virgem as primeiras habitações do novo núcleo.
Quando estavam ainda em desterro, os imigrantes souberam da existência de índios nos sertões. Ficaram muito temerosos, mas o governo prometeu diária de 160 réis para cada colono que permanecesse nas terras por um ano. Os colonos aceitaram, mas só era mais uma promessa como as feitas ainda na Alemanha que o governo não cumpriu.
Saiba no próximo bloco quais foram as dificuldades enfrentadas pelos alemães.
Estamos apresentando Conhecendo a História pelo Rádio. Voltamos a apresentar Conhecendo a História pelo Rádio.
O tema de hoje é São Pedro de Alcântara, a primeira colônia alemã de Santa Catarina.
Agora os colonos já possuíam seus lotes. Cada um media de 50 a 100 braças de frente, segundo o número de pessoas que continha cada família. Mas todos com 750 de fundo. Das 146 famílias que vieram, 14 se estabeleceram nos arredores de desterro. Por isso, só foram demarcados 132 lotes.
Os relatos históricos desses primeiros anos da colônia guardam depoimentos do vigário de São José, que visitava os colonos. O cotidiano das primeiras famílias foi marcado pela insegurança gerada por problemas fundiários. Nem todas as propriedades eram ideais para o plantio. E pelas deficiências dos serviços públicos essenciais. Não havia médicos, escolas e igreja.
Os problemas encontrados fizeram com que algumas famílias abandonassem seus lotes. Algumas foram para o Vale do Rio Biguaçu, no distrito de Louro, terras que hoje pertencem ao município de Antônio Carlos. Outras foram para as terras dos atuais municípios de Caldas da Imperatriz e Santo Amaro da Imperatriz. Além desses locais, com o passar do tempo, muitos migraram para o Vale do Rio Itajaí e outros pontos do estado.
Das muitas promessas feitas aos imigrantes, por meio de agentes do governo brasileiro na Alemanha, somente algumas foram cumpridas. A das terras gratuitas e a de quantas madeiras precisassem cortar. Deixaram, entretanto, de receber as ferramentas, as diárias e as sementes.
Instalados nos lotes coloniais, os imigrantes construíram sua primeira obra comunitária. A Capela de Santa Bárbara foi construída na Serra de Santa Filomena. A igreja foi feita de madeira bruta, com folhas de palmeiras, da mesma forma como seus ranchos de palha.
Junto à pequena capela, foram enterrados os primeiros imigrantes. A cada domingo, ou após o culto divino, visitavam os túmulos dos entes queridos. Ali, além das lágrimas, semeavam a esperança de uma vida melhor.
Hoje, no local, existe uma pequena capela erguida como homenagem aos imigrantes. A propriedade é de Tarcísio e Mônica Pauli. Cortando as colinas, ainda é possível reconhecer o que foi o caminho das tropas. Ainda se percebem, cavadas na terra, pequenas áreas onde, segundo os Pauli, ficavam as casas dos colonos. Mônica conta como eram construídas.
Começaram no meio da mata e começaram a desmatar já as próprias árvores, já cortava na altura da coluna da casa, né, das cabanas.
Instalada a colônia, era preciso denominá-la. Disso, encarregou-se o presidente da província, Albuquerque Melo. Em mensagem datada de 11 de julho de 1829, comunicou ao imperial ministro, José Clemente Pereira, que dera à colônia dos alemães a denominação oficial de São Pedro de Alcântara, em atenção à família imperial reinante.
Acontece a troca de chefes da colônia. O alemão João Henrique Schettin assume. O governo ordena a abertura de uma estrada em direção à planície do rio Biguaçu, para ali se estabelecer a sede da colônia. O terreno montanhoso impede a construção. Chetin descobre uma planície às margens do rio Maruim, perto do caminho das tropas. Ali é construída a nova estrada margeando o rio e é erguido o que hoje é o centro do município de São Pedro de Alcântara. A colônia vira freguesia e paróquia em 13 de abril de 1844, tornando-se município em 16 de abril de 1994.
Mesmo sem o amparo do governo, os colonos não desanimaram e fizeram a colônia prosperar. Tanto os primeiros alemães quanto seus descendentes souberam vencer todos os problemas. Quem por lá passava não deixava de notar o quão trabalhador e esperançoso era o povo alemão. Os relatos da época mostram como era a vida na primeira colônia alemã de Santa Catarina.
Fique conosco. No próximo bloco, você vai conhecer esses relatos e as histórias que os descendentes dos imigrantes têm a contar. Estamos apresentando Conhecendo a História pelo Rádio. Voltamos a apresentar Conhecendo a História pelo Rádio. Voltamos a apresentar a história de São Pedro de Alcântara, a primeira colônia alemã do estado de Santa Catarina.
A vida dos colonos alemães foi sofrida. Encontraram muitos perigos na mata, doenças desconhecidas e o desamparo por parte do governo brasileiro. Mas nada os fez desanimar. Segundo seus descendentes, o amor pela terra e pelo trabalho os guiou. Hoje, o estado de Santa Catarina deve parte de sua história e crescimento econômico ao povo alemão que aqui chegou em 1829.
Encontramos em todos os descendentes de alemães o orgulho pelos feitos de seus antepassados. Muitos documentos que guardam escritos de quem conheceu a colônia foram preservados. Além disso, temos muitas pessoas idosas que contam histórias passadas de geração em geração sobre os feitos de seus antepassados.
Eles se lançam avidamente ao trabalho. Os rigores do tempo, a rudeza selvática do país, nada pode empecê-los. Homens, mulheres e crianças, tudo trabalha com maior acerto na distribuição de serviços. Enquanto os mais robustos derrubam, queimam matas e plantam a terra, os outros e as crianças cuidam na construção de suas casas, tecem os tetos de palha para as cobrir, tratam de toda a economia doméstica.
Relatos do presidente da província de Santa Catarina de 1829, Miguel de Souza Melo e Alvim.
Os colonos plantavam mandioca, milho, batata e cana-de-açúcar. Produziam cachaça, açúcar e farinha nos engenhos que foram sendo construídos com o passar do tempo. Plantavam para sobrevivência, mas o excedente era trocado com os tropeiros por carne seca ou levado a desterro. No vale do rio Biguaçu, a produção era armazenada em barris e transportada pelo rio.
A religião era praticada fervorosamente. Os colonos caminhavam quilômetros para a missa. Crianças e adultos buscavam na fé forças para o trabalho. Além das orações passadas de pai para filho, eram comuns os cânticos religiosos.
Quando vieram para o Brasil, a exigência do governo era que entre os imigrantes deveria haver professores. Eles, por muitos anos, foram os responsáveis pela educação. Verônica Gesser, de 90 anos, foi a primeira professora da comunidade Rachadel, em Antônio Carlos. Segundo ela, as escolas eram particulares. Assim que casavam, os colonos começavam a pagar uma taxa pela educação de seus filhos.
Ela conta que no início do século passado, o governo ficou responsável pela educação. Lecionavam em alemão e português. Mas com a Segunda Guerra Mundial, o alemão ficou totalmente proibido. Dona Verônica conta ainda com temor como foi a invasão da escola pelo inspetor do governo.
Eu vim especialmente para fechar essa escola. Tudo quanto era inspetor tinha que percorrer tudo onde era falado alemão fechado.
Ela já havia alertado as crianças.
Já tinha avisado as crianças. Olha, quando vem alguma autorização, alguma autoridade, vocês escondem os livros alemão bem lá para dentro da carteira.
A guerra foi humilhante para os descendentes alemães. Os idosos, que só falavam a língua alemã, tiveram que se calar diante da repressão do governo. Casas, escolas e igrejas eram invadidas em busca de qualquer documento escrito em alemão.
Nós tínhamos que abrir o colchão, levantar o colchão e abrir os guarda-roupa, abrir os guarda-comida. Eles revistavam tudo.
Tudo que era encontrado era queimado.
Até túmulos com escritas alemãs eram destruídos.
O contato com os índios era pacífico. Conforme os brancos se aproximavam, os índios se afastavam. Seu Samuel Gesser, de 87 anos, morador de Rachadel, conta que a harmonia foi cortada por dois austríacos que dizimaram os índios da região, Manuel Pula e Martim Bugreiro. Segundo seu Samuel, Manuel Pula, que tinha servido o exército napoleônico, dizia que o índio não tinha alma. Um dia, ele matou uma índia. Foi o estopim da revolta dos índios. Eles incendiaram a propriedade dos sogros de Manuel. Ele, com medo, procurou o governo e passou a receber um salário para matar os índios.
Ele foi enviado pelo governo federal para matar os índios.
Ele fala como os índios eram mortos.
Uma árvore grande tinha atravessado o rio, né? Caído por cima do rio. Eles usavam aquilo para ponte. Mas onde eles subiam era alto e onde desciam. E perto tinha uma cachoeira d'água, um salto. Então eles foram lá esperar, quando eles sabiam que eles tinham passado para um lado, assim quando um pulava e dava o tiro. Os índios, por causa do barulho da água, não escutavam o barulho do tiro. E caiu tudo lá no morro.
Após o início da matança, os índios passaram a atacar.
Eles iam matar os colonos na roça. É, depois que surgiu essa inimizade, né? As pessoas estavam trabalhando na roça, de repente um caía com a flecha. Eles atiravam sempre no pescoço. E o tiro deles era certeiro.
São fatos que a história oficial não conta.
Seu Samuel se orgulha ao falar dos antepassados e de todas as suas histórias. Ele diz que o domingo era reservado para a missa na parte da manhã e aos bailes à tarde. Mesmo nas dificuldades, ele garante que havia alegria. A valsa era o ritmo mais tocado.
Havia muita cooperação entre as famílias. Durante anos, não se ouviu falar em desavenças entre os colonos. Até mesmo os poucos protestantes eram bem aceitos. As doenças eram tratadas com rezas ou ervas medicinais. Os primeiros remédios só chegaram quando farmacêuticos de desterro passaram a visitar as comunidades formadas.
A malária matou muitas pessoas. As condições climáticas, como geadas, enchentes, granizo e pragas naturais, acabaram várias vezes com plantações inteiras, trazendo fome aos colonos. Samuel Gesser conta o segredo do povo alemão.
Honestidade, amor ao trabalho, ordem.
Ele ainda se diverte ao falar dos antepassados.
Então, o alemão é uma fábrica, dois é uma cervejaria e três é uma guerra.
O historiador Tony Jochen é pesquisador da história de São Pedro de Alcântara. Ele fala da importância da primeira colônia alemã para o estado de Santa Catarina.
São Pedro de Alcântara, nesse ano de 2004, está celebrando 175 anos de fundação. Devido à baixa fertilidade de suas terras e também ao terreno excessivamente montanhoso, a população lá instalada, quando de sua fundação e anos subsequentes, não pôde permanecer lá, motivando uma migração em massa de seus habitantes a outras regiões do estado. Digamos que São Pedro forneceu um potencial humano que possibilitou o desenvolvimento de outras regiões do estado.
O estado de Santa Catarina deve aos imigrantes de todas as etnias que o constituíram, entre elas a alemã, a condição de seu desenvolvimento econômico e social, além de uma substancial contribuição para uma economia agrária invejável. o pouco desenvolvimento da primeira colônia alemã Barriga Verde, São Pedro de Alcântara, só não foi mais acentuado devido às dificuldades desses pioneiros e de seus descendentes.
Este foi mais um programa Conhecendo a História pelo Rádio.
Semana que vem voltaremos com mais história e cultura para você.
Esta é uma produção do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Textos e produção de Rony Alves.
Narração, Rony Alves, Luna Gonçalves e Estênio Andrade.
Técnica, Alcides Alves.
Colaboração, Samuel Gesser, Verônica Gesser, Tarcísio e Mônica Pauli, Josiane Zimmermann, Vanessa Gesser, Tony Jochen e Luna Gonçalves.
Supervisão, Rossane Thomas.